Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, dia 21 de julho. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de jornalismo e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre o primeiro simpósio latino-americano de estudos de desenvolvimento regional realizado na Unijuí. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Encerrada por decreto assinado por José Ivo Sartori em maio, a Fundação Piratini, antiga administradora da FM Cultura e da TVE, terá novo destino. Pelos planos do governo, as emissoras serão concedidas à iniciativa privada e o terreno de 10,8 mil metros quadrados no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, irá sediar um centro integrado de segurança pública. O rumo das emissoras e do imóvel era uma dúvida desde o início do processo de extinção das fundações. Finalizada em dezembro do ano passado, a proposta foi aprovada por Sartori em março. Mantido em sigilo, o edital de licitação está em análise pela Procuradoria-Geral do Estado. Praticamente finalizado, o processo só deverá ser lançado após as eleições de outubro. Se reeleito, Sartori irá colocar o edital na rua. Caso contrário, irá integrar o documento para que o futuro dirigente decida se levará adiante. A licitação deverá prever a concessão pelo prazo de 5 anos. No primeiro ano, o valor pago pelo governo será de, no máximo, R$20.400.000. A cada 12 meses, o repasse à empresa vencedora deverá cair 2,5%, chegando a cerca de R$16 milhões ao final do contrato. O controle das emissoras irá seguir com a administração direta, mas a operação passará por setor privado. Caberá à produtora os serviços de geração e transmissão de sinal, a contratação de pessoal e a produção de conteúdo local das emissoras. Terá ainda de utilizar estúdios e equipamentos próprios, viabilizar a digitalização dos acervos e implementar o sinal digital nas retransmissoras da TVE. De acordo com o estudo da Fundação Piratini, esse é um modelo inédito entre as emissoras públicas estaduais no país. O principal argumento do governo para o modelo está na economia. O valor do edital equivale à metade dos gastos com o órgão em 2017. Duas reuniões já ocorreram na PGE para discutir o edital. Agora é aguardada a análise jurídica final. Pelo cronograma do Piratini, 195 dias devem se passar entre o lançamento do edital e o início de operação da nova empresa. Hoje, o principal obstáculo nos planos do governo está no âmbito judicial. Uma liminar impede a extinção formal da fundação e 137 seletistas seguem empregados, amparados por decisão da Justiça do Trabalho, que reconhece a estabilidade de seus cargos. Questionada pelo Piratini, a decisão aguarda análise do Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo de Ijuí volta a oferecer oportunidades de emprego para estudantes universitários. O edital que normatiza o processo seletivo simplificado de número 4 de 2018 acaba de ser divulgado pela Secretaria Municipal de Administração. Por este processo, estão sendo oferecidas vagas para as áreas de educação e de comunicação social. E quem ainda não sacou o abono salarial de 2016 ganhou uma nova oportunidade. Após encerrado o prazo anterior no dia 29 de junho, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador autorizou a abertura de novo período para pagamento do abono salarial ano base 2016. Mais de 98 mil gaúchos têm dinheiro a receber e o montante disponível para o Estado chega a R$ 71 milhões e 100 mil reais. Os trabalhadores poderão retirar o dinheiro a partir do dia 26 de julho até o dia 30 de dezembro. No país, quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram benefício, o que corresponde a 7,97% do total de pessoas com direito ao recurso. O valor ainda disponível chega a R$ 1,44 bilhões. Este é o terceiro ano consecutivo em que ocorre prorrogação. No ano passado, essa mesma medida foi tomada. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano base 2017 não foi alterado e também irá começar a ser pago no dia 26 deste mês.
Boletim Rádio Web.
A Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular promoveu, no primeiro semestre de 2018, uma audiência pública para debater a situação enfrentada pelos trabalhadores e usuários dos serviços da empresa de Correios e Telégrafos. O tema foi proposto pelo deputado Elton Weber, do PSB, e reuniu dirigentes e entidades sindicais que denunciaram a redução de pessoal, em especial os carteiros. Conforme os sindicalistas, faltam no estado 2 mil carteiros para a entrega das correspondências. Entre os motivos alegados estão a suspensão de concursos públicos e os desligamentos voluntários. A preocupação dos trabalhadores é com a privatização da empresa. Nos últimos anos, 20 mil funcionários foram afastados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
Você acompanha agora as entrevistas realizadas pelo jornalista João Pedro Vandersan, da Rádio Unijuí FM, sobre o primeiro Simpósio Latino-Americano de Estudos de Desenvolvimento Regional, realizado na Unijuí.
Primeiro Simpósio Latino-Americano de Estudos de Desenvolvimento Regional, ocorrendo aqui na Unijuí. E a gente está conversando aqui com vários dos pesquisadores painelistas que participam dessas conferências que estão tomando toda semana aqui no Centro de Eventos. A gente conversa agora com o professor Victor Ramiro Fernandes, vem da Argentina, da Universidade do Litoral de Santa Fé. Professor, seja bem-vindo à Rádio Unijuí FM. A gente convida você a socializar conosco um pouco do conteúdo que você se preocupou em trazer a esse evento e apresentar para os demais pesquisadores reunidos aqui nessa semana.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente fuimos invitados a participar en este evento. El contenido de lo que yo pude exponer hoy es una reflexión bastante larga, de cerca de una hora, sobre las transformaciones del capitalismo actual y el papel que le cabe a la periferia del sistema mundial donde vivimos nosotros, brasileros, argentinos, latinoamericanos en general. De manera que lo que analizamos un poco es cuáles son esas transformaciones, cuáles son las grandes tendencias que existen en esas transformaciones, qué espacios se van abriendo para el mundo periférico, qué desafíos tiene para nosotros, qué herramientas necesitamos analizar para enfrentar esas transformaciones. Y en fin, esa es una perspectiva que se complementa con otras, con muchas otras que hay dentro del evento y que abordan otros aspectos específicos también, pero todos muy vinculados al problema del desarrollo, ¿no? Del desenvolvimiento. De maneira que esse foi um pouco o conteúdo da apresentação.
Tá certo. Gostaria que você comentasse conosco sobre a sua expectativa quando foi convidado e da realização do primeiro Simpósio Latino-Americano de Estudos de Desenvolvimento Regional aqui na Unijuí.
Bueno, sim, efectivamente, eu fui invitado, já havia estado presente aqui em Unijuí há uns quantos anos atrás. También en Santa Rosa, en el campo de Santa Rosa de la universidad, haciendo algunas actividades. Hacía mucho que no estaba por aquí y cuando fui convidado para participar, uno de los aspectos que me interesó es, bueno, tratar nosotros los que trabajamos como investigadores muchas veces en grandes ciudades, en grandes centros urbanos, acercar un poco las experiencias que íbamos recogiendo, también de participar en distintos lugares del mundo sobre las discusiones y traerlas a estos espacios regionales que muchas veces están distantes de esas grandes capitales, para acercar herramientas de discusión, para intercambiar experiencias con estudiantes y con pesquisadores locales que siempre contribuyen aportando una mirada regional a la perspectiva. Y eso un poco fue el motivo central de mi presencia aquí.
Está cierto. Muchas gracias.
Gracias, José.
Professor Dr. Ivo Marco Tais, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, esteve na sessão dessa tarde, a mesa Transformações Capitalistas e Desenvolvimento da Periferia, uma perspectiva multiescalar, no primeiro simpósio latino-americano de estudos de desenvolvimento regional, sendo realizado aqui na Unijuí durante toda essa semana. Professor Ivo, seja bem-vindo à Rádio da Unijuí. Gostaria que você socializasse com a nossa audiência um pouco do que se preocupou em trazer para o primeiro simpósio de desenvolvimento regional por aqui.
Bom, primeiro, meus cumprimentos a todos os ouvintes e eu fico honrado em poder contribuir para divulgar esse importante evento que está acontecendo aqui na Unijuí nesta semana. A minha contribuição certamente modesta, mas ela veio na direção de mostrar que desenvolvimento regional é uma alternativa importante no mundo globalizado que nós vivemos. É óbvio que nós precisamos pensar os vários movimentos do processo de globalização. Muita gente interpreta, talvez de uma forma apressada, que com o governo Trump nós temos uma espécie de regressão em relação à globalização. No entanto, está aí a globalização, a integração em escala internacional de países os mais diversos, alguns muito integrados, outros menos. O Brasil certamente é um país muito integrado na medida em que realiza comércio internacional com outros países, na medida em que absorve cultura, nós escutamos músicas cantadas em inglês e em outras línguas. Enfim, nesse sentido, pensar em desenvolvimento regional significa a gente pensar um pouco na nossa realidade, a realidade mais próxima de nós, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para o caso de Ijuí, nessa região que fica no noroeste do Rio Grande do Sul, é uma região certamente integrada no processo de globalização e muitas vezes a gente perde de vista o grau de integração que uma região como esta acaba integrada. Então a gente precisa pensar um pouco sobre o que, afinal de contas, nós queremos ser em face de todas as pressões e facilidades que vêm de fora. A minha intervenção, como disse, muito modesta, foi no sentido de fazer refletir um pouco sobre as alternativas de desenvolvimento regional que estão ao nosso alcance, sobretudo no Brasil, um país com a sua própria cultura, os seus próprios costumes. Eu sou economista, então eu poderia falar de dados econômicos, poderia citar cifras, mas o ponto-chave aqui talvez seja exatamente de a gente pensar que tipo de desenvolvimento regional poderia ser desejado e que instrumentos que a gente deveria mobilizar para, por exemplo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservar o meio ambiente, cultivar valores éticos, a própria cultura, como preservá-la adequadamente, né? Como exigir dos nossos governantes que cumpram com os seus deveres, as suas tarefas, e obviamente como nós mesmos podemos nos mover de uma forma melhor a fim de que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da região em que vivemos.
Tá certo. Professor, gostaria também que você colocasse aí a sua opinião no que tange à pertinência de um evento que traz estudiosos do desenvolvimento regional de toda a América Latina e até, no caso da Escola de Inverno, a gente teve também aqui professor da Áustria, para o campo de pesquisa, como que você vê esse primeiro simpósio?
Vejo como uma iniciativa auspiciosa, eu espero que tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta edição, não apenas pelo fato de reunir especialistas que tratam do tema do desenvolvimento regional em outros lugares do mundo, privilegiadamente da América Latina. Tivemos uma conferência muito boa do professor Vitor Ramiro Fernandes, agora, que estava na mesa comigo, mas temos também, como foi mencionado, convidados da Áustria, que também fazem parte do outro evento que sucede ao primeiro simpósio. Então, eu queria cumprimentar a Unijuí, em especial o Programa de Desenvolvimento Regional da Unijuí, que tem envidado esforços para que pudesse oferecer ao público, de um modo geral, inclusive ao público não acadêmico, um conjunto de palestras e de mesas que discutem aspectos importantes do desenvolvimento regional. Eu creio que seja de grande importância, tanto para a comunidade, quanto para a comunidade acadêmica propriamente, como para a própria comunidade regional, né, esse debate. E na medida em que as pessoas possam também integradas nesse debate, elas passam a ser participantes desse debate e também percebem a sua condição de integrantes de uma região que pode ter uma certa direção em termos de melhoria da qualidade de vida e assim por diante. Então, nesse sentido, eu queria dizer que a Unijuí está de parabéns, em especial o Programa de Desenvolvimento Regional, e esse primeiro simpósio, no segundo dia da sua realização, já é um êxito. Eu queria dizer que vai ser muito importante que o evento tenha continuidade nos próximos anos.
Unijuí FM, na cobertura do primeiro simpósio latino-americano de estudos de desenvolvimento regional. Uma das painelistas na manhã do dia 16, primeiro momento aí do simpósio, foi a professora Carolina Jiménez, da Universidade Nacional da Colômbia, que esteve na mesa territórios e o desenvolvimento regional. Professora, gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência o que se preocupou em trazer para esse simpósio aqui no Brasil, sobre os teus estudos de desenvolvimento regional.
Bom, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à universidade pela invitação. Também para os escutas, eu acho que é melhor que eu fale em espanhol para ser um pouco mais clara e não fazer um assassinato com a língua portuguesa. Bom, o que eu tentei apresentar foi la importancia que tiene el proceso de paz que se desarrolló o que se desarrolla en este momento en Colombia para nuestra sociedad. La tesis como central que intenté presentar es que cualquier proceso que tenga una perspectiva de construir una paz estable y duradera, como lo persigue el acuerdo que firmó el gobierno colombiano y la anterior guerrilla de las FARC, necesariamente requiere una serie de transformaciones territoriales. Es decir, no es posible construir paz sin transformar el territorio. Un poco en perspectiva de decir que, en efecto, la guerra ha sido un factor ordenador del territorio colombiano. No obstante, la guerra no explica la totalidad de las desigualdades y las injusticias territoriales del que son víctimas muchos territorios del país. Entonces, como que atendiendo a esa idea, empecé a desarrollar un poco la idea de geografías de la guerra y las geografías de la desigualdad, poco mostrando que en aquellos territorios donde las desigualdades territoriales han estado más acentuadas y que se expresan en pobreza multidimensional, en necesidades básicas insatisfechas, en escasez de infraestructura y demás, son los territorios donde el conflicto armado se pudo desplegar con mayor facilidad. Hoy que no está el conflicto, digamos, o al menos no está uno de los actores armados más importantes, es decir, las FARC dejaron las armas y dejaron la presencia armada en esos territorios, hoy hacen una presencia civil en esos territorios, las desigualdades territoriales se visibilizan con más claridad. Uno podría decir que la guerra tenía como un poco tapadas esas desigualdades territoriales. Hoy, sin ese conflicto armado, se visibilizan con más claridad esos problemas. Entonces hice como una presentación sobre esas geografías de la desigualdad, las geografías de la guerra, un poco mostrando la presencia de actores armados, haciendo un énfasis particular en el tema de los cultivos de uso ilícito, que creemos que es central para analizar las dinámicas territoriales en Colombia. Y de ahí entramos un poco a explicar en qué consistió el acuerdo final o en qué consiste el acuerdo final que firmaron las dos partes y qué posibilidades se desprenden de este para pensar la paz territorial. Entonces un poco mostramos cada uno de los componentes. El acuerdo final en Colombia tiene 6 puntos, uno sobre tierras, otro sobre participación política, otro sobre reincorporación de los excombatientes, otro sobre cultivos de uso ilícito y otro sobre el sistema de verdad, garantías de seguridad y no justicia y no repetición. Y un componente final sobre acompañamiento y los mecanismos de la implementación misma del acuerdo. Explicamos en términos generales en qué consistía ese acuerdo, qué perseguía cada uno de los puntos y qué programas concretos contribuían a ciertas dinámicas territoriales, a mejorar ciertas dinámicas territoriales. Hecho ese ejercicio, empezamos a construir un balance sobre lo que ha sido la implementación. Para los oyentes es importante que tengan claro, nosotros firmamos, digamos, el acuerdo empezó a ser efectivo desde noviembre del 2016, ahí inicia la fase de implementación, entonces llevamos más o menos 18 meses de implementación, donde hoy podríamos decir que el balance resulta ser bastante problemático. Es decir, se han avanzado en ciertas normas, el desarrollo de algunos programas, pero los elementos fundamentales del acuerdo han sido objeto de incumplimiento. Y esa es una preocupación muy grande que tenemos como sociedad, porque el incumplimiento denota una falta de voluntad política por, en efecto, digamos, cumplir lo acordado. Y aquí hay que señalar, para ser justos, que el incumplimiento ha venido más desde el lado de la institucionalidad que desde el lado de la insurgencia. La insurgencia, digamos, a la fecha uno puede decir que cumplió con lo que se comprometió. Se trasladó a unos puntos de concentración, hizo proceso de dejación de armas, constituyó su partido político, pero las garantías de seguridad jurídica fundamentales para ellos hoy aún son, digamos, inexistentes en algunos casos y demás. Entonces, he hecho ese ejercicio un poco de mostrar el balance de la implementación, en qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado, por qué no se ha avanzado, los problemas que se desprenden de ese incumplimiento. Llegamos a una idea que nos parece muy importante, que es la de justicia territorial, un poco en perspectiva de señalar, si usted quiere realmente construir paz, tiene que generar no solo condiciones de justicia social, sino también justicia territorial. Es decir, tiene que generar una nueva forma de organizar el espacio que permita que haya escenarios de igualdad y haya escenarios de justicia. Si no hay una transformación de la organización espacial, creo yo difícilmente usted puede cambiar unos órdenes sociales injustos. Entonces, cerramos un poco con la idea de la necesidad de construir justicia territorial y de configurar una idea de territorios justos.
Professora, a gente fala aqui nesse simpósio em específico, na mesa da qual você participou, sobre territórios e o desenvolvimento regional. A sua fala vem muito nessa linha da territorialidade em relação a, enfim, a conflitos armados, e é claro que isso toca no assunto do desenvolvimento. Como você avalia a sua participação num evento como esse e a própria existência de um evento como esse estar convidando você para falar sobre esse assunto por aqui?
Eu acho que é muito importante, não? Discutir o problema do desenvolvimento não é somente um problema acadêmico, eu acho que é sobretudo social, é dizer, o desenvolvimento involucra a toda a sociedade, então o aporte que a universidade possa fazer é fundamental, mas é fundamental pensando a sociedade, não? Porque você agora não pode fazer qualquer desenvolvimento. Agora eu acho que o mundo afronta um problema que é fundamental e é o problema relacionado com a natureza. Então, a natureza está manifestando, não? Está dizendo, bom, se você continua o nível de crescimento econômico que tem, o esgotamento dos recursos, não tem jeito. Então, eu acho que o debate é importante para a vida mesma, não somente para a economia, para o emprego, que é importante, mas é importante para a vida mesma, porque está interpelando, posso dizer, confrontando a sociedade e dizer, sociedade, você tem que mudar a forma de consumo, tem que mudar a forma de relacionamento com a natureza. Eu acho que incluso o debate que emerge sobre os agronegócios, agroindústria, essa mudança que está acontecendo, os territórios rurais, é muito interessante. Então, eu estou muito agradecida pela universidade. Eu acho que levo para a minha universidade uma discussão muito importante.
Boletim Rádio Web.
Tramita na Assembleia um projeto que pretende alterar a lei que dispõe sobre a concessão de subsídios a ex-governador. Pela proposta, são impedidos ao exercício da advocacia judicial e extrajudicial contra a administração pública direta e indireta os ex-governadores do Estado, que recebem do erário o subsídio mensal previsto em lei. O autor da iniciativa é o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB. Conforme o parlamentar, a medida tem por objetivo resguardar os princípios éticos constitucionais, assim como preservar o interesse público de prejuízos em razão de conflitos de interesse. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.